Sejam muito bem-vindos todos. Hoje teremos o último dia de atividades da Semana da Arte de Nova Acrópole. Muito obrigada a vocês que vêm prestigiando as nossas atividades, que tão carinhosamente foram preparadas e oferecidas durante toda essa semana. Hoje finalizamos com uma atividade que é muito importante para todos nós. Vamos ter uma entrevista com o nosso diretor nacional, professor Luiz Carlos Marques Fonseca, sobre o título A Filosofia como Arte de Viver. É bem interessante, muitas correntes filosóficas tratavam dessa questão da filosofia como também uma forma de arte. Vamos tratar bem especificamente desse assunto. Professor Luiz Carlos Marques Fonseca é membro da Nova Acrópole há 36 anos e há 18 anos é diretor nacional de Nova Acrópole, Brasil Norte. Todos nós que estamos em Brasil Norte, fomos e ainda somos, em muitos casos, alunos desse professor. Uma dedicação enorme e, graças a ele, temos Nova Acrópole da forma como ela é na nossa região, no nosso país e muita coisa que vocês recebem é graças ao trabalho dele. Portanto, eu tenho a satisfação de apresentar a vocês o professor Luiz Carlos Marques. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, Lúcia. Boa noite.
Boa noite. Então, vamos para a nossa. Para as nossas perguntas, para nossa bate-papo de hoje. Eu espero que seja uma coisa bem interativa, bem descontraída. Fique à vontade em relação às perguntas, à forma de responder. Bom, a primeira pergunta que eu teria a fazer dentro do nosso tema é o seguinte: normalmente se diz que as artes se movimentam mais no terreno dos fenômenos afetivos, dos sentimentos, e filosofia é classificada como algo mais racional. E, no entanto, uma escola de filosofia como Nova Acrópole dá tanta importância assim à arte a ponto de dedicar uma semana de atividades a ela. Você poderia explicar para a gente a razão disso?
Esse é um tema muito importante porque ele é fundamental, pelo menos eu considero assim, no processo de formação, de educação humana. Porque um dos pontos mais importantes para mim é desenvolver a sensibilidade do ser humano. A sensibilidade de tal maneira que eu transforme ele em belo, transforma as coisas que ele toca em beleza, transforma os gestos dele em generosidade. Enfim, é muito importante formar os sentimentos do ser humano. E por isso que as culturas antigas davam muito valor aos sentimentos, à formação dos sentimentos. E aí nós vemos, por exemplo, um ditado que nós vamos encontrar, por exemplo, na cultura chinesa, que fala assim: se você tem dois pães, vende um e compra um lírio. Ou seja, mostrando que é tão importante alimentar o corpo como alimentar a nossa sensibilidade, como alimentar os nossos sentimentos, como alimentar a nossa alma. E é por isso também que Platão, na República, ele vai recomendar, quando ele vai falar do processo de educação do ser humano, ele vai falar que tem dois elementos que são fundamentais no processo inicial da educação para a criança, por exemplo. Com esses dois elementos, um deles é a música, que ele fala que é para a formação da alma, e a ginástica, para a educação do corpo. Ele dá tanto valor à música, ou seja, ao aspecto sensível, que ele deixa claro que seria melhor começar pela música. Por quê? Porque uma alma formada educa o corpo, ao passo que um corpo bem formado nem sempre educa a alma. E uma pessoa, por exemplo, que não tem sensibilidade ao outro, que não sente o outro, a dor do outro, a necessidade do outro, e com um corpo muito bem formado, ele não necessariamente saberia o que fazer com o outro. Então, na melhor das intenções, pode ferir o sentimento de uma pessoa, pode ferir as necessidades íntimas de uma pessoa. Portanto, é muito importante nas relações humanas e nas relações do ser humano com todas as coisas, o desenvolvimento não só do elemento racional, como também do elemento afetivo ou do elemento sensível, da sua sensibilidade, da sua percepção natural do outro.
É interessante, inclusive, tem uma passagem que se atribui a Siddhartha Gautama, o Buda, que teria dito ao seu discípulo Ananda que ele não aceitasse nada que ninguém o dissesse, nem que ele mesmo dissesse que não tivesse sido aprovado pela sua mente ou pelo seu coração. Ou seja, ambas as coisas como um parâmetro de
Sim.
teste para aproximar.
Exato. Foco excessivo na razão é visível num gesto que as pessoas, por exemplo, fazem. Você, quando está trabalhando num ambiente assim, você está o foco muito elevado na razão, esquece o sentimento, você percebe que o trabalho fica perfeito, mas as pessoas ficam em más condições psicológicas, ou seja, não ficam alegres, não ficam contentes com aquele trabalho. O trabalho é bem executado, mas as pessoas não saem melhor do que entraram, sob o ponto de vista da alegria, da felicidade, da sua realização. Portanto, isso mostra claramente que está dando muito foco à razão, ao trabalho em si, à parte técnica do processo. Ao passo que também, se entrar só com sentimentos, esquecendo a razão, sai todo mundo muito alegre e nada bem feito. Então, é necessário conjugar esses dois elementos. E é isso que é o trabalho essencial, que eu acho, da filosofia que nós falamos, da maneira clássica, que trabalha bem esses dois elementos. Os sentimentos, através da arte, e a razão, através das nossas aulas de filosofia, através das explicações lógicas de como as coisas funcionam.
Muito interessante. Uma coisa que o senhor trabalhou com essa palavra, e trabalhamos muitas vezes com essa palavra dentro de sala de aula em Nova Acrópole, a palavra alma, ela é muito utilizada dentro do contexto teológico, dentro das religiões. Mas nós somos uma escola de filosofia. Para a filosofia, o que significa alma?
Isso é interessante também a pergunta, porque hoje há tanto preconceito contra essas palavras que foram adotadas muito nos contextos de religiões e às vezes dentro de uma conotação muito fanática. Então as pessoas pegaram o preconceito contra algumas palavras, espírito, alma. No entanto, são coisas naturais que são tão vivenciais como tomar um copo d'água, como caminhar. E a alma, no sentido que nós entendemos, é que nós falamos do conceito de ânima. Ou seja, aquilo que nos anima, que nos predispõe à ação. Porque não basta só eu conceber uma ideia, eu necessito colocá-la em movimento. Para isso eu tenho que ter motivações. Hoje se trabalha muito em valores. Significa, aquilo que eu dou valor, eu me dirijo em direção a. Aquilo que eu não dou valor, eu não tenho motivação para ir. Portanto, alma é aquilo que nos anima, que faz com que a gente vá em direção a alguma coisa. E normalmente tem duas componentes importantes. Primeiro, a tomada de decisão, que é quando nós analisamos o contexto e escolhemos a que caminho vamos seguir. Então, nesse momento, estamos usando o que a gente chama a razão. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Depois de escolhido, eu tenho que mover, eu tenho que ter motivação para ir em direção a isso. Eu tenho que valorizar aquilo que eu escolhi. E aí entra então o componente dos sentimentos. Esses dois elementos, a razão nos seus aspectos mais elevados e os sentimentos que seguem os ditames da razão, esse nós chamamos de alma humana. Ou seja, o aspecto mais elevado dos nossos fenômenos afetivos e o aspecto mais elevado da mente, que é a razão. O grande problema é que, normalmente, como não temos o aspecto racional, ou seja, aquilo que é próprio da filosofia, digamos assim, acadêmica, intelectual, esse aspecto não está também tão bem formado assim, nós confundimos razão com opiniões. Então perdemos o uso da razão, como falava Platão. Platão falava que os deuses deram aos homens uma ferramenta maravilhosa que chama a razão, mas que infelizmente ninguém faz uso. Normalmente, quando Platão fala ninguém faz uso, a gente pensa que é o outro. E nunca a gente mesmo. Mas na verdade é que nós temos que estar muito atento, porque para perder a lógica, que é a que apoia a razão, é um passo. E também é o mesmo problema que acontece com os fenômenos afetivos. Há uma gama muito grande dentro do que nós chamamos da psique humana, desse aspecto das emoções humanas, que envolve emoções, paixões, instintos, sensações e sentimentos, que é muito difícil também ficar na esfera dos sentimentos. E nós, às vezes, não sabemos distinguir uma coisa da outra. Portanto, a alma humana, que a gente considera esse aspecto mais elevado dos fenômenos afetivos, que nos impulsiona em direção às coisas que são boas, são necessárias, e são bem, faz bem aos demais, faz bem à natureza, faz bem a todos os seres, e a razão, que é aquilo que sabe selecionar. Para poder ficar bem clara a ideia, para as pessoas que às vezes não estão muito acostumadas a trabalhar com conceitos, um símbolo talvez seja interessante. O Sol, por exemplo, que transmite vida para todo o nosso sistema, ele possui luz que ilumina e a gente vê os objetos tais como eles são. Portanto, podemos caminhar em direção sem trombar com os objetos. Essa luz seria a razão. Mas se fosse só luz, não tivesse calor, não teríamos disposição, força para poder movimentar. Então, o que que nós teríamos que fazer? Nós temos que usar a luz do sol e o calor do sol, para isso ter não só a clareza das coisas que nós estamos observando, mas também a motivação para caminhar através dela, para poder dar vida a ela, dar movimento a elas. Então, luz significa razão, simbolicamente, e calor significa os sentimentos, ou os elementos próprios do fenômeno afetivo.
É uma coisa curiosa que nós sempre trabalhamos há muitos anos e agora vem ressurgindo na moda, é o pensamento estoico. Existe um filósofo, que é Epíteto, que fala algo muito parecido com isso que o senhor está dizendo. Ele diz: proteja a sua razão e ela protegerá você. Não sei se o senhor tem percebido como o estoicismo tem voltado à moda, como se tem falado nele.
Sim, hoje não se forma mais aquilo que nós que chamava nas culturas antigas a formação do caráter, ou seja, a capacidade da pessoa ela controlar a sua emotividade, ela controlar os seus fenômenos afetivos, ela controlar a sua mente e ela ser capaz de numa circunstância adversa, manter a lucidez da mente e a lucidez da sua conduta. Essa capacidade de fazer com que as pessoas tenham um pouco de controle sobre si mesmo e também que saibam eleger corretamente, isso estava dentro daquilo que eles chamavam de formação do caráter. Hoje, normalmente, a formação ela está muito ligada à formação da capacidade da pessoa de desenvolver determinados tipos de técnicas, determinados tipos de pensamento que habilita ela a ganhar vida, habilita ela a participar de um processo produtivo dentro da sociedade. Mas não necessariamente habilita ela a ser feliz, habilita ela a ser realizada. E o ser humano, para poder caminhar pela vida, ele necessita conjugar, ele necessita entender a vida e ele necessita mover pela vida. Então ele necessita trabalhar muito bem esse aspecto que possibilita ele ver claramente como é a vida, que é a razão, e ele mover com toda a força, motivação e realização pela vida, que está mais na esfera do sentimento. Esses dois elementos juntos possibilita decodificar corretamente o universo, decodificar corretamente as pessoas que estão em torno de nós e, portanto, criar uma harmonia entre nós e essas pessoas. E essa harmonia que dá esse toque para a gente de beleza nas coisas e que faz com que a arte seja tão importante ao ponto da gente colocá-la sempre como destaque nas nossas atividades.
É, com certeza é uma das coisas que resolveria muitos dos problemas que temos hoje em dia de não saber conjugar as diferenças. Aprender o segredo da harmonia que sempre se dá entre diferentes.
Sim, porque se não houvesse diferença, não havia necessidade de trabalhar o conceito de harmonia, porque a harmonia é exatamente a valorização das diferenças. Nós temos que ver que cada peça ocupa uma posição, exemplificando para ficar mais clara a ideia, cada peça de um carro é totalmente diferente da outra. E é graças às diferenças dela que possibilita mover o carro, porque nós podemos conjugá-las de forma harmoniosa. Os seres humanos é a mesma coisa, é graças às diferenças deles que nós podemos conjugar um médico com um engenheiro, com um mecânico. Porque se fosse todos médicos, a vida não teria edifício, não teria carros, não teria satélite, não teria avião, não teria nada. Se fosse todos engenheiros, morreríamos todos no coronavírus. Então, temos que saber conjugar os seres humanos tal como eles são. Essa capacidade de trabalhar com as pessoas tal como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, é que vai despertando na gente o que nós chamamos dessa percepção da harmonia. Porque nem tudo, todas as coisas, se decodifica logicamente. Muitas coisas se decodifica pela sensibilidade, pela relação, pela necessidade que nós temos de gerar harmonia. Muito comum numa família, por exemplo, o pai, ele assumir muito aspecto da razão, então tudo para ele é lógico, plau, é horário e tal. E a mãe, quando percebe que se seguir aquilo, a criança vai desequilibrar psicologicamente e não vai funcionar nada, ela entra com um sentimento e a decisão dela não é tão racional como o pai gostaria. Mas leva a uma relação de harmonia, a uma relação de sensibilidade, que faz com que aquela criança depois recupera os dois elementos. Ela torna alegre, contente, motivada e, ao mesmo tempo, tem muita clareza ainda para poder fazer o que ela deve fazer. Então, é muito importante a conjugação desses dois elementos, os sentimentos e a razão.
Uma coisa que eu tenho falado muito, e o senhor sabe disso nas minhas palestras, nos meus cursos pela internet, é da necessidade do ser humano saber pensar. Tem necessidade de construir ideias próprias, como base, inclusive, da sua identidade. Hoje nós vivemos num mundo onde é muito difícil encontrar pessoas que saibam fazer uso da lógica, que consigam analisar alguma situação sem ser influenciados pela opinião coletiva, às vezes sem ser engolidos pela opinião coletiva, como se fosse simplesmente apertar um botão, solta a vida e roda aquilo que todo mundo está vivendo. Não é fácil desenvolver a capacidade de pensar por conta própria, sem ser influenciado por um mundo, uma massa de opiniões alheias. Sendo o sentimento o campo mais apropriado para a arte, o mundo afetivo, como a educação pode desenvolver, trabalhar para desenvolver os sentimentos?
Complexo. Não é complexo pela ação em si, é complexo porque a nossa cultura perdeu essa capacidade de trabalhar o sentimento das pessoas, de desenvolver os estados afetivos de tal maneira que a gente possa manifestar toda a sua gama de atividade, de afetividade, no momento certo e do jeito certo. E ao mesmo tempo, levá-lo a uma um certa evolução dos fenômenos afetivos. Até que os sentimentos estejam cada vez mais desenvolvidos, até que a sensibilidade do ser humano esteja cada vez mais desenvolvida. Realmente é algo que não é difícil, mas que deve ser trabalhado, que deve e pode ser desenvolvido. Tá? Como desenvolver os sentimentos? Eu comparo que é equivalente a como desenvolver um músculo. Tem que treinar, tem que praticar, tem que entrar na esfera dos sentimentos. E praticar aquelas situações em que faz com que os nossos sentimentos mais elevados se aflorem e fiquem presentes. Quando nós começamos a nos enamorar desses estados afetivos, e começamos a gostar deles, aí começamos a cultivá-los e eles começam automaticamente a crescer, assim como quando nós exercitamos um músculo, ele automaticamente cresce. Então, eu considero que o primeiro passo é saber distinguir as esferas mais altas, que nós podemos chamar de sentimentos, dos demais fenômenos afetivos. Quais seriam esses fenômenos afetivos? Só para aqui, para deixar claro o que que eu quero dizer com isso. Por exemplo, outro fenômeno afetivo que também nos atrai, que não é só algo muito bonito, como a flor, que leva a gente a caminhar em direção a ela, mas também, por exemplo, uma boa comida, uma boa refeição, muito saborosa, também nos leva. Então, esses são os prazeres sensíveis. Então, tem os prazeres inteligíveis, porque quando você olha para uma flor, você não consegue saber por quê, mas algo te atrai, você vai e quer tocá-la, quer abraçá-la, fica encantado com ela, leva para casa, cuida e assim por diante. Então, ao ponto de que você dedica um tempo enorme a ir em direção ao belo. Mas também nós temos também essa propriedade de ir em direção, por exemplo, a uma boa refeição. O instinto, por exemplo, sexual também nos atrai demais, nós vamos em direção a isso. As emoções, por exemplo, não sei se vocês já viram quando a gente está brincando com a criança e joga ele para cima assim, e ele cai nos nossos braços e ele fala, de novo! Então, aquelas emoções que tanto gostamos, por isso gostamos de subir montanhas, gostamos de lugares perigosos, por quê? Porque gostamos de sentir. Muitas vezes, quando nós chegamos na nossa casa, está tudo apagado, a gente quer ligar um rádio porque queremos sentir alguma coisa, parece que o vazio nos incomoda. E aí também tem o que nós chamamos de paixão, que é exatamente quando a gente pega uma comida dessa, ou alguma que a gente gosta muito dentro desse campo sensível, e nós a pegamos tanto que a nossa mente fixa o nosso pensamento aí e cria verdadeiras paixões, ao ponto da gente só ficar pensando naquilo, só pensando naquilo e só querendo aquilo. Então, essas são as esferas, por exemplo, de outro campo da afetividade, que se relaciona com os prazeres sensíveis. Só que existem uns prazeres, como eu mencionei, das flores, por exemplo, de um pôr do sol, que é um prazer inteligível. Esses prazeres inteligíveis que só acessa o ser humano e os demais outros seres que nós observamos, normalmente não interessam, ou pelo menos não acessa, não toca o coração deles, portanto, não mexe com a motivação deles. Exemplificando, para ficar bem claro, esse exemplo talvez ajude vocês a saber separar as esferas do sentimento, que são essas partes mais elevadas dos fenômenos afetivos, da esfera dos prazeres sensíveis, para saber separar isso sem estar usando muita conceitos, seria interessante observar aquilo que atrai, por exemplo, o seu animal, o cachorro, o gato. Por exemplo, quando você está fazendo uma comida muito gostosa em casa, o cachorro está ao lado te incomodando, porque ele é atraído como você por aquela comida. Mas quando você está olhando um pôr do sol, o cachorro não fica ali olhando o pôr do sol e tendo o prazer que você tem. Ele não acessa o inteligível. Assim, aquilo que está por trás daqueles pontos que os sentidos físicos, a visão, possa observar, ou o olfato, ou o paladar, ele tem algo por trás. É por isso que os seres humanos, normalmente, ele faz muita questão dos prazeres inteligíveis, ainda que ele não tenha consciência dele. E isso é importante desenvolver no ser humano, a importância desses sentimentos. Por exemplo, dificilmente nós gostaríamos de ir a um restaurante que a comida fosse simplesmente boa, mas que o lugar fosse feio, fosse sujo. A comida está excelente, mas o lugar é feio. Muitas vezes nós preferimos ir para um lugar bonito, onde a comida não é tão boa. Se nós damos mais preferência aos prazeres inteligíveis do que aos prazeres sensíveis. Então, à medida que nós vamos trabalhando com essa esfera que é própria do ser humano, porque nenhum outro ser participa, é que nós vamos começando a desenvolver a sensibilidade do ser humano. É por isso que ele pode contemplar um rosto humano e saber que por trás daquele rosto existe uma tristeza, existe uma alegria, existe uma angústia, existe uma necessidade que ele tem que inteligir, ele tem que decodificar, ele tem que perceber para que ele possa relacionar corretamente com aquela pessoa. Portanto, nós temos a esfera dos sentimentos, que é muito importante o seu desenvolvimento, ou seja, a sua capacidade de você fazer crescê-lo, e com isso, simplesmente utilizando cada vez mais. Nós costumamos classificar os sentimentos, para dar um pouquinho mais de informação, em três tipos de sentimentos. Aqueles sentimentos que despertam esse prazer interno em nós, aquela sensação de agradável, de prazer, de querer ir em direção àquilo, aquele objeto, aquele ato, aquela ação, que é, por exemplo, os sentimentos estéticos, que está exatamente dentro do contexto da Semana da Arte. E que quantas viagens, por exemplo, nós fazemos para vir num local belo? Significa, estamos nos movendo pelos prazeres estéticos. Quantas vezes nós não vamos simplesmente a um local só porque tem uma rosa bonita, só porque tem um banco bonito, só porque tem uma paisagem bonita? Então, esses são nossos prazeres estéticos. E tem os prazeres éticos que se relacionam com a bondade. Por exemplo, nesse período que está essa grave na sociedade, às vezes nos emocionamos com as capacidades que determinadas pessoas têm de, às vezes, arriscar a própria vida para ajudar os demais. Essa bondade que enche de bondade, de plenitude o coração humano, esses são os prazeres, digamos, éticos, que relacionam com a bondade, com o bem. E também, não sei se vocês já viram, esse pessoal que compra esses telescópios e fica olhando as estrelas, querendo ver algo que os olhos físicos dele não observam, mas que ele garante que existe, como se movimenta, como isso move, e ele quer entrar nesse universo desconhecido, misterioso. Isso nós chamamos de sentimentos místicos. Descobrir, desvelar a natureza, ir no seu coração e entender a natureza. Daí que nós falamos que existem, às vezes, esses três componentes importantes dos prazeres inteligíveis, as componentes éticas, estéticas e místicas. Bom, isso é mais ou menos a esfera. Então, como desenvolver o sentimento? Praticando, entrando mais naquilo que diz respeito aos sentimentos místicos, aos sentimentos éticos, que é exatamente fazendo a generosidade, a bondade, e os sentimentos estéticos, que é embelezando, deixando todas as coisas em volta de nós o mais belas possíveis.
Em relação a ter ideias próprias, o senhor poderia dar alguma dica para a gente? Como é que a gente pode saber se está pensando ou se está sendo pensado? Se tem realmente ideias próprias?
Bom, a live ela era para sentimento. Vamos entrar um pouco nas ideias. As ideias próprias, a gente às vezes imagina que as ideias próprias é ter uma ideia que ninguém teve. Não, isso não é ideia própria. A ideia própria é quando você vê a ideia por sua própria conta, e não quando você leu ela em Platão, quando você leu ela numa obra clássica, quando você viu ela num jornal. Nós temos que isso, essa ideia que nós captamos nos livros, isso são, digamos assim, como se fossem mapas. Com esse mapa agora, quando eu for agir no meu cotidiano, eu vou agir de acordo com esse mapa até o ponto em que eu me envolvo tanto com aquilo que eu estou fazendo, coloco tanto sentimento, coloco tanta luz, tanta clareza naquilo que eu estou fazendo, com tanta consciência, com tanta atenção, que de repente eu começo a perceber que existe algo que move aquela situação, que está por trás daquela situação. E às vezes eu descubro essa ideia e falo, ah, é tal coisa. Aí você vai ver quando você descobre essas coisas, que Platão falou disso, que Jung falou disso, que Lao Tse falou disso, e você fala, olha, não é que essa ideia existe por si só? Então, essa quantidade de coisas que você vê por sua própria conta, e depois pode confirmar que está em todas as tradições, está em todos os grandes pensadores, bem colocado e às vezes até com várias óticas que você pode até iluminar melhor aquela visão que você teve. Essa capacidade de ver, ela corresponde muito à capacidade que nós temos de nos comprometermos com a vida, de entrar na vida, porque é a vida que revela para a gente, é a natureza que revela para a gente, vem de dentro essas ideias. Porque elas que são as ideias que não só formam a minha constituição física, psicológica, mental, mas também que formam a essência de todas as coisas que eu observo. Então, às vezes, essas coisas, quando eu me envolvo com elas despertam em mim a capacidade de perceber essas ideias sem necessidade de recorrer a livros, sem necessidade de recorrer a coisa nenhuma. É muito importante ter as ideias próprias, porque é delas que nascem as convicções. Porque quando você tem uma ideia própria, pode vir qualquer autoridade do mundo que falar para você que aquilo não é assim, você vai falar, é, eu vi. Isso te dá convicção, te dá clareza, te dá substância, te dá força.
Ótimo. Bom, o tema da nossa live fala sobre a filosofia como arte de viver. O senhor poderia nos explicar o embasamento, a razão dessa afirmação? A filosofia é a arte de viver?
É interessante, porque o que é arte? Na verdade, a palavra arte, ela significa um conjunto de técnicas que possibilita ao artista, com a sua parte sensível, ele capta o inteligível, ele capta essas coisas que estão ocultas. Vocês podem ver que quando vocês verem uma fotografia, em geral, às vezes a fotografia ela mostra as nossas feições. O artista ele não pega só a parte do nosso rosto, ele pega algo por trás. E se você fala, essa pessoa está alegre, essa pessoa está triste, tem algo vivo nessa foto. Então ele pega algo por trás com a sua técnica. Então essa capacidade de trazer o inteligível para o concreto e revelá-lo, isso chama arte. Só que às vezes nós colocamos arte como sendo a capacidade de fotografar, por exemplo, uma situação numa tela, uma situação numa foto, uma situação num conjunto de notas musicais, uma percepção que eu tive, eu decodifico ela em som, ou decodifico ela às vezes até numa equação, e assim, há várias formas de decodificá-los. Mas o mais importante é se a gente conseguisse decodificá-las o tempo todo para toda a situação da vida, de tal maneira que a melhor parte de nós mesmos que nós captamos, nós impregnamos nas nossas ações, nós impregnamos no nosso pensamento, nós impregnamos nos nossos sentimentos, nós impregnamos nos nossos gestos. Portanto, esse prazer do inteligível estaria sempre conosco o tempo todo. Então, arte de ver significa que é uma arte, é uma técnica que não se aplica somente para produzir um momento de beleza, para produzir o máximo possível de momento de beleza. Produzindo o nosso caminhar, produzindo os nossos gestos, produzindo as nossas palavras, produzindo as relações que nós estabelecemos com a pessoa, produzindo as relações que nós estabelecemos com a natureza. De tal maneira que o tempo todo tivesse esse impacto da harmonia, esse impacto da beleza, esse impacto do significado. Porque a arte não é só harmonia, é também significado. Não é só sentimento, é também uma componente forte de razão. Uma arte tem que ter significado, tem que ter luz e tem que despertar um sentimento. Tem que ter sentimento, tem que ter fogo, calor, que é a parte do sentimento. A arte, ela deveria ser como o sol. Impacta, ilumina e ao mesmo tempo aquece, move, faz com que as pessoas não queiram só ficar contemplando, faz com que as pessoas queiram penetrar na vida e recriar esses momentos a maior quantidade possível. Então a filosofia, ela procura trabalhar com todos os elementos da vida para criar essa situação, para que não seja arte no sentido só artístico, como nós entendemos, mas arte como no sentido de forma de viver.
Ou seja, seria agregar beleza ao mundo, em tudo aquilo que se faz.
E quando você agrega beleza ao mundo, você agrega um fluxo de vida ao mundo. Quando esse fluxo de vida parte do nosso coração e penetra no mundo, desperta em algo em nós que é uma emoção, que é um estado afetivo muito elevado, que nos enche de realização e plenitude. E a isso nós chamamos um grau muito elevado de felicidade.
Sim. E continuando, normalmente nós chamamos de felicidade, já que o senhor falou desse tema, a conquista daquilo que desejamos, seja uma casa, uma profissão, um carro, uma viagem ao exterior, uma companhia que normalmente idealizamos. Da forma exposta pelo senhor ainda há pouco, a felicidade não depende dessas coisas, mas da forma como nós interagimos com ela, da forma como agimos. Portanto, a felicidade estaria ao alcance de todos. Eu poderia explicar melhor essa ideia?
É. Tem um livro que eu li, gosto muito, e às vezes eu leio várias vezes, que é um livro de Siri Ram, onde ele toca esse tema da felicidade e ele menciona um ditado que tem na Índia, que eu gosto muito, que ele fala que Deus, quando distribui os bens entre os seres humanos, ele distribui de forma muito desigual. Mas a possibilidade da felicidade ele distribui igual para todos. Eu já tenho tido muita oportunidade de conviver com milhares de pessoas, já notei isso várias vezes de uma forma bem prática. Eu conheço pessoas que conquistaram tudo o que a sociedade hoje considera como aqueles elementos idealizados, bom emprego, uma boa profissão, boa casa, família organizada. Ou seja, tem tudo aquilo que nós poderíamos falar que uma sociedade estruturada poderia fornecer, aquela pessoa conquistou. No entanto, são tremendamente infelizes, não são realizados. E eu conheço pessoas que não teve absolutamente nada disso e que são pessoas tremendamente realizadas, tremendamente felizes. Eu sei que hoje existe uma crítica em relação a isso que fala é porque ele é feliz porque ele não sabe que ele deveria ser infeliz, porque às vezes as pessoas querem tornar as pessoas infelizes. Não, eu vejo que eles são felizes porque encontrou a verdadeira felicidade. Nós às vezes confundimos um pouco o termo felicidade com alegria. Alegria qualquer pessoa pode ter. Aliás, até os animais também podem ter, não é uma virtude. Parece que é uma coisa que é dada realmente. Os animais também se alegram. Pode ver que quando a gente chega em casa, eles fazem uma festa tremenda e eles se entristecem. Quando a gente sai de casa, eles choram. Portanto, a alegria e a tristeza são próprias das situações. Quando acontecem umas situações que nos agradam muito, ficamos alegres. Quando acontece o quê? Algumas situações que nos desagradam muito, ficamos tristes. Mas a felicidade, ela transcende esses momentos de alegria e tristeza. Há pessoas que às vezes estão passando por situações de vida muito difíceis, por exemplo, pessoas doentes, e que às vezes estão tremendamente felizes, não estão infelizes. Tem pessoas que passam por dores contínuas, e no entanto tem um grau de felicidade impressionante. E há pessoas que têm tudo e vivem em estado constante de tristeza, de angústia, de ansiedade e às vezes até mesmo de depressão. Portanto, a felicidade ela está muito ligada à forma como você vive, não aquilo que você conquista. Ela está mais ligada à forma como você age e não ao resultado próprio da sua ação. Um exemplo para que vocês possam formar uma imagem, que às vezes ajuda, é quando você, por exemplo, vai numa pessoa e pede, necessita de um copo d'água. E a pessoa te dá aquele copo d'água com tanto prazer que parece que te preenche não só a sua sede, parece que há naquele momento. Há tanta comunhão de almas, há tanta troca de sentimento, há tanto prazer em estar com aquela pessoa, que você, aquela sede sua passa, mas você fica muitas e muitas horas com aquele sentimento positivo. Como ela faz todas as ações delas desse jeito, ela faz com tanta boa vontade, com tanto detalhe, com tanto refinamento, que ela está sempre em comunhão com o momento presente. Do outro lado, poderia ser também, você pega um copo. E a pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, Vocês vão pegar a água e dá vontade de nem pegar pela forma como ela está fazendo a coisa, pela má vontade, pela falta de jeito. E parece que você está tirando ela de algo muito importante e ela está fazendo algo que é totalmente irrelevante. Acontece muito quando a gente vai comprar, por exemplo. Às vezes você chega numa loja com vontade de comprar alguma coisa e o vendedor te desanima da forma como ele te atende. Ou seja, ele não está presente, ele não está colocando o melhor de si, ele não quer entrar no teu coração e compartilhar outras coisas que não é só venda. Ou seja, a vida não é só comida, tem que colocar uma flor em cima da mesa. A vida não é só vender, tem que trocar sentimentos, porque aí flui a vida. As pessoas que fazem isso normalmente têm um grau de felicidade muito grande, porque no fluir dessa vida, na troca de sentimento, no colocar a atenção naquilo que nós estamos fazendo, de outra maneira que nós fazemos com a melhor perfeição possível, com a maior técnica possível, ou seja, com a maior arte, porque técnica e arte é uma coisa só. A arte é simplesmente uma técnica que revela o melhor de você mesmo. Quando nós temos o melhor de nós mesmos, que já está presente, que é o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos melhores pensamentos, e agora eu consigo então limpar bem o copo, colocar ele num pires, fazer com um gesto agradável, então eu crio uma forma que encanta a pessoa. Então, isso eu estou trocando também não só água, eu estou trocando sentimento, eu estou trocando ideias, eu estou trocando vida. Quando a vida flui através de nós, quando fazemos essa ponte entre o céu, as ideias, as emoções e a terra, quando a vida flui, ela floresce. E uma das flores da vida é a felicidade. Uma outra flor da vida também é a liberdade, que são sonhos humanos. Por quê? Porque como você dá tudo de si, não fica nada preso, você não tem aquela sensação que falta algo. Por quê? Porque você foi pleno naquela ação. Você colocou tudo que estava dentro para fora. Então não fica aquela sensação que tem algo te pressionando ainda, querendo vir. E às vezes erramos nessa decodificação desse algo que está pressionando, querendo vir. Eu fico angustiado e saio buscando outra coisa. Eu saio buscando fora aquilo que está dentro de mim, que é esse estado do fluxo da vida, esse contato com o meu coração, essa corrente de vida que, ao passar através de mim, liberta um determinado estado afetivo que nós chamamos de sentimento. Esse prazer que nos enche de plenitude, que nos enche de alegria, que nos enche de felicidade. Portanto, a felicidade é algo inerente ao ser humano. Mas desde que o ser humano resolva ser realmente humano, que navegue na esfera dos sentimentos. Eu não estou dizendo para abandonar os demais fenômenos afetivos. Eu estou pedindo simplesmente para colocar os sentimentos na frente deles. Simplesmente não valorizar somente a comida boa, valorizar também as pessoas que fez, valorizar o espaço, a beleza do espaço, valorizar todas as coisas que estão em torno de nós. De tal maneira que não é só o corpo que eu estou alimentando, eu também estou alimentando as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu pensamento. E estou começando a captar coisas que às vezes eu não vejo, que estão atrás, por trás de tudo isso, que é esse mundo metafísico, esse mundo espiritual, que às vezes chamamos o mundo das ideias.
Tem uma passagem muito bonita que aprendi com o senhor mesmo, desse mesmo pensador, Sirihan, que ele diz que você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir na busca dele. E quando o fizer, você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Eu acho muito interessante que algumas vezes eu estou conversando com algumas pessoas, nos muitos cursos que dou, e eles me dizem: bom, eu quase não tenho tempo para ficar com aqueles que eu amo. Ou eu quase não tenho tempo de estudar. E às vezes eu fico pensando, coisas como o espírito de aprendiz diante da vida, coisas como amar, não é algo que a gente poderia e deveria fazer o tempo todo, em qualquer coisa que passe pela nossa mão? As pessoas às vezes dizem: bom, eu tenho que ter um horário para isso, um horário para amar, um horário para querer aprender da vida. Bom, e o resto da vida é o quê? O que é a vida sem essas coisas? Já sobra aí o quê?
Eu gosto muito de ver o tempo assim. Às vezes nós achamos que precisamos de um tempo para determinadas coisas. Então o nosso tempo é linear, como o dia tem só 24 horas e nós temos muito desejo, nunca dá tempo para a gente fazer aquilo que nós gostaríamos. As obrigações são tantas, as necessidades são tantas que a gente parece que a vida está passando e eu estou perdendo a vida, porque não tenho tempo para nada. Por quê? Porque eu trabalho numa dimensão de tempo linear, de tempo que eu meço com um relógio, e eu não percebo que tempo é outra coisa, que todo tempo tem que ser meu, que eu não tenho que reservar um tempo para aquilo, um tempo para aquilo. Eu posso estar envolvendo com isso ou com aquilo, desde que eu esteja no meu tempo, desde que o melhor de mim mesmo esteja se expressando, desde que em todo momento eu me obrigo a ser feliz. Ou seja, eu me obrigo a estar atento, eu me obrigo a colocar o melhor de mim mesmo, ou eu convoco os melhores dos meus sentimentos, de tal maneira que o meu coração vibra. E quando o meu coração vibra, ele identifica o coração do outro. Então você percebe que quando você está bem, todas as pessoas que estão em volta de você estão bem. Nós não só propagamos mau humor, nós também propagamos o bom humor. Há pessoas que às vezes chegam no ambiente e encanta, parece que as coisas paralisam e a presença da pessoa só já é suficiente. Então nós temos que ser essa pessoa em que somos capazes de convocar sempre o melhor de nós mesmos, em qualquer lugar que nós estejamos, de tal maneira que o coração nosso vibre com o coração de cada coisa. Talvez quando isso acontece é quando as coisas começam a falar com a gente. Às vezes eu vejo muitas pessoas criativas. Um dia conversando com a cozinheira, que é muito conhecida dentro dos agropolitanos, chamamos ela de Lili, eu perguntei: como você sabe que esse prato combina com aquele? Ela falou assim: eu converso, eu pergunto para o tomate com o que ele combina, ele conta para mim com o que combina. É assim, quando nós fazemos a coisa com o coração, nós encontramos o coração das coisas e as coisas falam para nós. Talvez por aí, por isso que tem esse ditado que os filósofos gostam de falar muito, que diz que quando queima os livros, quem perde são somente nós, os ignorantes, porque os sábios, eles falam com os corações das coisas, ele fala com as coisas e as coisas se revelam a eles. Eles não necessitam dos livros. Por quê? Porque chegou esse estado tão perfeito do fluir da vida que eles e as coisas se fundem, se juntam. Assim como aquela pessoa, quando te oferece um copo d'água com tanto prazer, parece que é uma comunhão de alma e naquele momento parece que é uma pessoa só, não são duas. Portanto, essa capacidade de entrar no coração das coisas. Por isso que talvez as mães nossas, nossos pais, nos conhecem tão bem. A nossa mãe, às vezes, a gente chega querendo enganá-la e tudo, ela olha, não está bem. Parece que ela está vindo ao nosso coração. E às vezes estamos distantes, hein? Parece que quando entramos nessa dimensão, não tem tempo nem espaço. Eu mesmo já tive muita oportunidade de morar muito distante das minhas famílias. Às vezes a minha mãe me ligava: você não está bem, o que está acontecendo? E não estava mesmo, a quilômetros de distância. Portanto, se funde numa dimensão em que não é o tempo normal, não é o espaço normal, é um outro tipo de espaço, é um outro tipo de tempo. E esse espaço, esse tempo que está para além desse tempo linear, desse tempo que cruza com o espaço, por isso que é representado às vezes por uma cruz e que representa o ser humano fixado na cruz, porque está preso ao espaço-tempo. Então ele está sempre em busca de mais tempo, de mais coisa, e vai buscando para fora. E pior que quanto mais tempo, mais coisa ele vai fazendo, pior, mais pesado ele vai ficando. Parecendo aquele mito que Platão conta na República, daquele ser que caiu no mar, né? Caiu no mar e foi pregando algo no corpo dele. E ele nunca teve a oportunidade de se olhar no espelho. E aí foi pregando algas, fungos e foi. Um dia ele saiu e olhou no espelho e falou: que monstro! Como ele nunca tinha visto assim mesmo, ele falou: eu não estou gostando. Aí saiu pegando pedra, areia, folhas de árvore e colocando. E o monstro foi ficando cada vez mais pesado. Às vezes fazemos exatamente isso conosco. Sentimos uma angústia. Ao invés de tirar aquilo que está em excesso, para que fique só o nosso coração e o seu fluxo e a essência da vida, nós saímos buscando coisas. Buscamos um carro, buscamos uma casa, buscamos uma companhia, e quanto mais coisas colocamos, mais complicada fica a vida, e não tenho tempo. Talvez é por isso. Aí a natureza vai nos pressionando, 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 a gente vai, chega, mas aí vai ter o seu tempo. E aí vamos voltar a ser aquele que a gente sonha de todo homem sábio. Vocês podem ver que a imagem que nós temos de um homem sábio não é um homem que tem muitas coisas. Às vezes nós imaginamos a nossa capacidade de decodificar essa realidade, criamos imagens, nós imaginamos um senhor simples, morando numa casa de campo simples, fazendo as coisas simples, e de uma forma tão natural e tão bela que é feliz. Bom, é só isso, é mais é tirar do que realmente acrescentar. Tá? Então é isso que seria para a gente. Esse caminho para chegarmos realmente a um grau de realização.
Para quem não sabe, a cozinheira Lili é a chefe Liliane Pereira, que esteve conversando comigo aqui em uma live alguns meses atrás, que é também uma artista e merece nossos parabéns nessa Semana da Arte. Mas é interessante isso que o senhor fala, essa semana, na minha leitura de Sêneca, Relações Humanas, tem uma passagem que ele coloca que para o sábio a quantidade de tempo não vale nada. Em um dia ele atinge a plenitude. Se o tempo lhe der mais dias, ele vai manter essa plenitude. É bom para os demais, porque tem a oportunidade de ter contato com essa plenitude. Para ele, se você dá um dia, ele já está pleno. Eu achei isso muito bonito.
É, a gente busca a eternidade como se fosse um tempo longo, né? E não uma janela que você entra e entra em um estado de espírito que você nunca mais abandona. Como você nunca mais ele abandona, ele é eterno. Então você conquistou a eternidade. Por quê? Porque você namorou daquilo que é eterno em você. Então, como você está sempre consigo mesmo, será eternamente feliz. Mas essa eternidade no tempo linear, trocando coisas, isso é uma eternidade utópica. Nós, os filósofos, não pensamos que a relação com o eterno é uma utopia. Nós pensamos que é algo possível. É difícil conseguir, porque teríamos que ser muito sábios, mas nós podemos ter um estado de felicidade relativamente satisfatório. Ou seja, não toda hora, porque isso já é muito complexo, mas pelo menos com um grau que, se a gente, uma pessoa nos perguntar, você é feliz? Você responderia, sim, sou, com todo de coração. Por quê? Porque grande parte do meu tempo eu estou nesse estado em que estou sem necessidade de nada. Pleno por ser eu mesmo. Pleno porque o melhor de mim está presente. Estou consciente. Eu não necessito de outro momento. Porque se eu estou aqui, nesse momento, e pensando, eu tenho que estar na praia, eu não estou aqui. Minha mente está na praia. Depois eu chego na praia e falo, que sol! Esse sol não é o que eu desejava. Amanhã eu volto e também não estou lá. Então não, nunca estou em lugar nenhum. Mas a vida, ela é interessante porque aquilo que passou não está. Aquilo que vem amanhã, eu não sei, nem sei a mesmo se amanhã vamos estar vivos. Agora, onde a vida acontece? Aqui. E eu, em vez de eu estar aqui, eu estou querendo estar em outro local. Então, eu nunca estou em lugar nenhum. Parece até que eu não manifestei, parece até que eu não existo. Parece que eu tenho possibilidade de ser, ou seja, estar presente, ser e existir. E eu fujo para uma dimensão de uma fantasia onde eu não estou nem aqui, nem lá e nem em lugar nenhum. Daí os meus sentimentos não fluem. E os sentimentos, como os não fluem, eles são como a água, eles são energia, por isso que eu gosto de representá-lo pelo calor do sol. Eles ficam estagnados, ficam parados, ficam pressionando. E se pressiona, apodrece. Tudo que para, decai no seu caráter mais baixo, no seu caráter mais concreto. É por isso que quando uma pessoa às vezes está assim muito angustiada, tem que comer alguma coisa, porque se, não, se o sentimento não sobe, ele tem que ir para algum lugar, porque senão a pressão é muito grande e a pessoa não suporta. Então tem que extravasar de alguma maneira. Tá? E nem sempre essa maneira como nós extravasamos satisfaz plenamente, porque fica ainda essa necessidade de alcançar algo mais elevado. Essa sensação que falta algo, que eu tenho certeza que eu poderia ter. Aí a gente sai buscando fora novamente. Não, busca dentro, busca no aqui e agora. Busca no momento que a vida te oferece. Aqui e agora. Coloca o melhor de si mesmo e vai ver se fluir. Ao ver se fluir, vai sentir essa felicidade. Vai ver que quem quer se expressar é o teu coração. Teu coração é símbolo do sol, é luz, compreensão, presença, atenção, é calor, sentimentos. Elaborados, sentimentos refinados. Esses dois elementos juntos faz vibrar uma energia muito forte dentro de nós, que nós chamamos em geral de felicidade ou de liberdade.
Muito bom. Bom, nossa última pergunta desse nosso encontro hoje, o tempo já vai um pouco avançado. Quando falamos de arte em geral, referimos-nos a obras de arte ou artista que a produziu. Vendo arte não somente assim, mas também como uma forma de vida, todo ser humano poderia ser de alguma forma um artista na sua visão?
Isso é fundamental. Eu acho que sim. O grande problema é que para ser artista nós temos que dominar uma série de técnicas. E hoje eles estão proibindo os seres humanos normais, os mortais como nós, de utilizar essas técnicas. Por exemplo, eu para poder plasmar, eu preciso fazer algo bem feito, eu necessito de uma técnica, eu necessito de uma ciência, eu necessito de instrumento. Então, em algum grau, eu tenho que ser cientista, eu necessito de ter sensibilidade para poder conjugar as coisas de forma harmoniosa, de tal maneira que quando eu olho, me dá esse prazer sensível. Então, eu necessito ser artista. Eu necessito também de criar ponte entre as ideias e a terra, necessito percebê-la e criar esse vínculo de tal maneira que tenha significado as coisas que eu estou fazendo. É como, por exemplo, uma pessoa que quer agradar sua namorada, ele dá uma rosa. A rosa é bela, mas também é pleno de significado aquele gesto. Significa o melhor, o mais sensível que eu tenho, eu estou te oferecendo. Ela simboliza a minha sensibilidade. Nós temos que ter a capacidade de ligar céu e terra. Então nós temos que falar aquilo, essa capacidade de religar, que nós chamamos de religiosidade, religião. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que ter a capacidade de relacionar com as pessoas, entender não só as leis da natureza para poder fazer coisas tecnicamente úteis, mas também nós temos que entender as leis para saber como nos relacionar entre os seres humanos. Isso é a esfera da política. Mas hoje, quando nós falamos que eu vou fazer alguma coisa, eu não sou artista porque o artista tem que passar por uma faculdade e tal, e só ele, quando assina embaixo o atestado de beleza, eu posso falar, então eu sou um artista. Não, eu sou artista sempre que eu gero coisas belas, sempre que eu sou sensível ao belo. Eu também sou religioso e sempre que eu consigo ligar o céu com a terra, eu não necessito que alguém faça isso por mim, eu não necessito que alguém que me represente perante aos mistérios do universo, perante a Deus, perante as ideias. Não necessito de um Platão, não necessito de um sacerdote. Eu posso fazer essa conexão por mim mesmo. Aliás, a vida é minha, eu que tenho responsabilidade de fazer por isso. Então a filosofia trabalha com esse conjunto de técnicas, ou seja, com essa arte de fazer plasmar o melhor de nós mesmos. Que pode ser muito bem, digamos assim, entendido se eu dar um exemplo simples. Por exemplo, vamos fazer uma comida, já que eu mencionei o tomate, né? Quando eu tempero as coisas, quando eu calculo a quantidade exata de sal, quando eu sei a quantidade de tempo que aquilo tem que permanecer no fogo, quando eu sei quais são os elementos que necessita para que aquele alimento, qual tempo, qual quantidade de água, eu estou fazendo de alguma forma ciência. E quando eu levo aquilo para a mesa e estou combinando sabores, e eu estou também conjugando vasos de flores na mesa, pratos bonitos, talheres, para dar também um prazer um pouco mais inteligível, não só sensível, eu estou fazendo arte. E quando eu sento na mesa com uma pessoa e chamo uma pessoa para compartilhar aquilo e ofereço aquilo para ela com o melhor dos prazeres, eu estou fazendo política. E quando nessa conversa nos elevamos, e quizás até podemos fazer uma oração e dedicar a esse momento aos mistérios da vida, eu estou fazendo religião. E por que eu não posso ser, então, artista, científico, religioso e político simultaneamente? Quando eu domino esse conjunto de técnicas, expresso isso em tudo o que eu faço, eu sou artista. Eu sou artista da vida. E nesse caso, todo ser humano tem. Mas tem que voltar a acreditar que ele pode pensar por si mesmo, sem que está copiando ideias desses livros que possam ser maravilhosos ou não, que nem sempre são. Quando eu penso que eu posso pensar como um e descobrir mistérios da natureza sem às vezes nem ter ido numa faculdade. Aliás, teve muitas descobertas que não tinham faculdade por trás. Eu mesmo admiro uma pessoa que fazia tudo isso, que eu gosto de tomar como referencial filosófico, que é Leonardo da Vinci, que você pode ver, ele era cientista, artista, cozinheiro, político, tudo ao mesmo tempo. Ele participava dos debates políticos com os governos e tudo mais. Então, isso para mim é um filósofo. É evidente que nós estamos falando de Leonardo da Vinci muito alto, mas também não temos tanta exigência como Leonardo da Vinci. Basta que fazemos bem feito uma comida. Aqui não fazemos só comida. Fazemos também um momento de beleza, um momento de elevação, um momento de realização, um momento de felicidade, um momento de liberdade. Esse, para mim, é o trabalho da filosofia. Voltar novamente a usar essa pirâmide, em que uma das faces é a arte, cuja finalidade é a harmonia, a beleza. A outra face são a ciência, as leis aplicada ao controle, a saber entender a natureza, para que seu coração se funda com a natureza, uma vez que você segue essas leis. A outra face poderia ser essas mesmas leis aplicadas entre os seres humanos, que seria a política. E a outra face é essa capacidade de juntar céu e terra, mundo das ideias, o Deus e todo esse mistério que às vezes a gente dá nomes diferentes para eles, com a vida concreta, para que não seja uma crença, seja uma realidade que se vive. Bom, esse domínio dessas técnicas, para que a melhor de nós mesmos esteja expresso, nós chamamos de arte. Só que é arte de viver. Que também serve para colocar quadros na parede, para fazer boas músicas. Mas isso talvez tenhamos que ter habilidade, que nem sempre nascemos com ela. Mas a habilidade de viver, eu acho que todo ser humano nasceu. Por isso que eu creio piamente que esse ditado hindu tem muita sabedoria. Todos nascemos para ser feliz e podemos ser, simplesmente se usamos a arte de viver. E estamos aí com a filosofia para ensinar isso, que essa é a nossa proposta.
Agradeço muito, professor Luiz Carlos Marques. Eu gostaria de só contar uma coisa para vocês. Eu tenho 31 anos nessa escola. Quando eu cheguei à Nova Acrópole, esse senhor estava na porta e me recebeu. Eu acho interessante você imaginar que alguém esteja disposto a te receber, te ajudar, te ensinar hoje, amanhã, semana que vem, mas pelo resto da vida, pelo tempo que você quiser. Isso é bem curioso. Na filosofia, nós aprendemos a isso. A receber as pessoas e estar com elas pelo tempo que elas quiserem estar conosco. E batalharmos para crescermos como seres humanos, para termos alguma coisa para transmitir. Vocês que têm me acompanhado por tantas palestras, por tantas entrevistas, que gostam das minhas ideias, eu aprendi essas ideias desse senhor que está aqui ao meu lado. Tenho um grande orgulho disso. Esse é o processo em Nova Acrópole. Cada um dá o melhor de si e passa adiante, e assim vamos formando essas correntes, onde com altruísmo, com fraternidade, com compromisso e com entrega, levamos adiante essa nossa forma de pensar o mundo, essa nossa forma de despertar os demais para que também criem a sua visão de mundo. Hoje, curiosamente, por coincidência ou não, se é que existem as coincidências, hoje é Dia dos Pais. Além de parabenizar a todos vocês, pais que estão nos assistindo, eu ouso pensar que isso também é uma forma de ser um pai. Responsabilizar-se pelo destino de alguém, não dizendo o que deve ser feito, mas iluminando possibilidades. E fazer isso um compromisso por toda a vida. Não só comigo, que cheguei a 31 anos, mas todos aqueles que chegaram antes e todos aqueles que chegaram depois. De tal maneira que hoje somos uma potência Nova Acrópole no Brasil. E eu não posso deixar de, nesse Dia dos Pais, fazer a minha homenagem a esse tipo tão especial de pai, que é um mestre, um condutor dos seus alunos naquilo que nós chamamos da filosofia como arte de viver. Em homenagem a esse Dia dos Pais, aqui em meu nome, em nome de toda a Nova Acrópole no Brasil, eu gostaria de lhe presentear e gostaria que, como diz São João da Cruz, quando fala da noite escura da alma, existe uma fonte que corre mesmo quando é noite. Essa fonte generosa que doa o melhor de si, mesmo nos períodos mais obscuros de egoísmo, de manipulação do homem pelo homem, de ódio, essas são as fontes mais preciosas, aquelas que fluem mesmo quando é noite. Então, em nome disso, eu gostaria de simbolicamente, em nome de todos os seus alunos, que são também seus filhos, lhe dar esse singelo presente.
Muito obrigada. Olha que lindo. Essa é a característica da beleza. Coisas totalmente distintas se combinam e nós não sabemos. Coisas totalmente distintas se combinam e nós não sabemos por quê. Vivemos uma coisa só, algo belo, um buquê. E às vezes conseguimos, através da beleza, chegar aí mais fundo. E hoje, agora, por exemplo, eu vejo o coração de todos esses que eu pude ensinar. De alguma forma, realmente, eu me sinto como pai de todos eles. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, professor Luiz Carlos. Muito obrigada a você que nos assiste. Espero que possa compartilhar com os amigos, possa passar adiante esse nosso momento tão especial. Um abraço a todos.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. O Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?
Mas a ideia é fazer com que a gente conheça as nossas ferramentas. Todos nós sabemos que a crise que vivemos é uma crise de valores. Alguém tem dúvida disso?
Todo ser humano precisa crescer. Cada um de nós tem algo para realizar. Para Jung, essa era a grande meta da psicologia. Assista agora, no Acrópole Play, ao curso Jung e Alquimia.
Olá, seja bem-vindo à nossa nova série aqui no Acrópole Play. Nossa série vai se chamar Gênios da Música, o que podemos aprender com eles. Nós temos abordado vários temas relativos à música erudita ou à música clássica. E temos feito isso porque esse tipo de música ela foi realizada ao longo de muitos anos da história.
Olá, sejam bem-vindos ao Clube do Filme. Essa é uma coluna exclusiva do Acrópole Play e feita com carinho para você que é fã de cinema, para você que faz da sétima arte uma parte especial do seu cotidiano, do seu estilo de vida.
Yoga, Dharma, Karma, Vedas, muitos de nós já escutamos essas palavras, mas conhecemos realmente o seu conteúdo? Pensando nisso, nós desenvolvemos esse curso, Ideias para a Vida e Filosofia Oriental, para familiarizar vocês com esses conceitos tão profundos e mostrar como eles podem ser úteis para a nossa vida cotidiana.
Resolvi relembrar a vocês sobre a palestra recente que eu fiz sobre esse livro no YouTube, e também a leitura comentada que estou fazendo desse livro, capítulo por capítulo, palavra por palavra, na nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play. Convido você a conhecer.